damos graças, Senhor, pela sua presença. Obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor marcou esse encontro com cada um de nós. A sua palavra diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. E eu te dou graças, Pai, por cada pessoa que decidiu se achegar ao Senhor nessa noite, vindo a esse lugar. Muito obrigado porque aqueles que se achegaram cansados e sobrecarregados, o Senhor vai se achegar até eles com alívio e refrigério. Aqueles que se achegaram, Senhor, até aqui com algum tipo de angústia, de preocupação, de questionamento, o Senhor vai se achegar até eles com a resposta, com a solução, com o descanso. Aqueles que porventura se achegaram até aqui, Senhor, com alguma enfermidade no seu corpo, eu creio no Senhor se achegando até eles agora mesmo, com a cura. Com a cura, seja curado, meu irmão, em nome de Jesus. Receba a sua cura. Obrigado, Pai, porque você está aqui. Você está em nós, mas também você está sobre nós. Você está nesse lugar. Estamos reunidos em seu nome, Jesus. Seja glorificado em nosso meio. Faça aquilo que te apraz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda de pé, se você trouxe Bíblia, levanta sua Bíblia comigo. Pode acender as luzes, por favor. Levanta sua Bíblia. Deixa o diabo nervoso. Diga: essa é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga: nessa noite, mais uma vez, a semente da palavra de Deus, que é viva, eficaz, poderosa, imutável, eterna, verdadeira, será semeada no meu coração e dará muitos frutos. A minha vida, a minha família serão abençoadas para a glória de Deus. Se você crê naquilo que você fala, dê um amém bem alto aí. Oh, aleluia! Pode sentar, queridos, uma boa noite, graça e paz. Graça e paz. Que alegria, que honra poder estar aqui, conhecer essa cidade, conhecer essa igreja. Amo demais o pastor Lito e Dani. Nos conhecemos já há muitos anos lá em Aracaju e sempre, mesmo à distância, mantemos contato. Eles estão em meu coração, em minhas orações, e é sempre muito bom ver e ouvir daquilo que Deus tem feito nesse lugar. E como Jó, eu posso dizer, antes eu conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos veem, né? Que honra, irmãos. Aleluia. Tem homem e mulher nesse lugar? Que bênção, bom demais estar aqui. E você está com expectativa?
Amém.
Amém. Deus vai falar conosco. Amém. Então vamos começar lendo Lucas capítulo 8. Aleluia. Obrigado, Senhor. Lucas, capítulo 8. Vamos falar, o meu nome é Perilo, sou lá de Campina Grande, sou casado com Stephanie, vamos completar 10 anos de casados agora em janeiro. Temos dois filhos, o Estevão e o Luca, e tenho servido já no Ministério Verbo da Vida. Estou nessa igreja, na verdade, desde os meus 6 anos de idade. Tive a honra de crescer ouvindo a palavra da fé. E sirvo no ministério, eu sou por profissão jornalista, sirvo já há 13 anos no Ministério Verbo da Vida, sendo 9 destes coordenando a comunicação e também como pastor auxiliar lá na igreja sede em Campina Grande. Lucas capítulo 8, versículo 4, queridos, Tem uma parábola que com certeza você já ouviu, talvez várias vezes, é uma das parábolas de Jesus que eu mais gosto e veio no meu coração da gente falar um pouco sobre ela nessa noite, a parábola do semeador. Verso 4 diz: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele, gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí os discípulos o interrogaram e ele, no verso 11, perdão, começou a explicar a parábola aos seus discípulos. Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. Verso 12 diz: a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Por fim, verso 15, Jesus disse: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém. Aleluia! Que parábola e que mensagem maravilhosa Jesus traz aqui, irmãos. Ele fala sobre uma semente, e essa mesma semente foi semeada em 4 solos diferentes, tendo 4 resultados diferentes. Isso me ensina que o resultado não depende só da semente. Amém? E Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. O que eu quero te dizer com isso? Que para a palavra de Deus funcionar na minha e na sua vida, também depende de nós. Na verdade, o resultado da semente, da palavra de Deus, o resultado dela, foi determinado pelo solo que ela encontrou. Amém? A semente é poderosa, assim como a palavra de Deus é poderosa. Amém, irmãos? Mas por si só, ela não vai fazer o que ela foi designada para ser feita. Estou deixando você pensar um pouco propositalmente mesmo. Porque muitas vezes a gente pensa que as coisas na nossa vida vão acontecer por acaso. E isso não acontece. Existe uma causa para tudo. Minha avó, por exemplo, ela deixava a Bíblia, uma Bíblia grande, aberta no Salmos 91, na sala da casa dela. Eu lembro que ainda criança, eu via apenas como uma decoração aquilo. E um dia a gente foi brincar, né? Brincando, criança gosta de mexer nas coisas. Né? Lá foi eu e meus primos mexer naquela Bíblia. Minha avó: meu filho, pelo amor de Deus, toca aí não. E a gente tomou um susto. Né? Ela: não fecha essa Bíblia não, deixa ela aberta. Parece como, mas era real. E quando ela olhou, ela: meu Deus, vocês mudaram a página. E aí ela voltou a página lá para o Salmos 91. E ela: precisa ficar aberta aqui, que é para trazer segurança. Olha que coisa, irmãos, por falta de conhecimento, por falta de ignorância, Minha avó pensava que a palavra de Deus lá, aberta na sala, em um determinado capítulo que fala sobre Deus nos guardar, Deus nos proteger, iria trazer segurança. Mas quando você vai conhecer a palavra de Deus, e Jesus deixou isso bem claro nessa parábola, a palavra de Deus não faz nada por si sozinha. O próprio Jesus, que é a palavra, foi na terra a palavra encarnada, lá em João capítulo 1, diz que ele veio. O verbo de Deus se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e diz que ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas, a todos os que o receberam, ou seja, teve quem não recebeu, mas também teve quem recebeu. Agora, o receber e o não receber não dependeu de Jesus. Dependeu do solo. Marcos capítulo 6 conta que quando Jesus estava em Nazaré, na sua terra, ele voltou lá para pregar. Diz que algumas pessoas não honraram a ele porque começaram a vê-lo apenas como o filho do carpinteiro, aquele que cresceu entre eles. Né? E porque não deram essa honra ou consideração, não quiseram crer, não consideraram aquilo que ele estava falando a ponto de crer. E diz que Jesus não pôde, não diz que Jesus não quis, diz que Jesus não pôde. Olha que interessante, Jesus, Filho de Deus, Todo-Poderoso, aquele que realizou milagres incontestáveis, ele não pôde ali em Nazaré fazer muitas coisas. E sabe que é possível que na vida de algumas pessoas ele também não está podendo? Não é que ele não queira, é que ele não pode. Não é que a semente não queria frutificar naqueles solos, é que ela não pôde. Então eu e você precisamos aprender a ser esse solo onde a semente da palavra de Deus vai dar frutos. E Jesus foi bem claro, irmãos, não é alguns frutos, é a 30, a 60, a 100 por 1. É multiplicação, meu irmão. Como o pastor falou aqui, Deus faz infinitamente mais, ou Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto podemos pensar ou imaginar, conforme, está lá em Efésios 3, versículo 20, esse, conforme o seu poder que opera em nós. O poder está na semente, a semente só precisa encontrar o solo certo. Eu não sei você, mas eu quero ser o solo certo todas as vezes. Aleluia! Palavra de Deus, ela é verdadeira, irmãos, e Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus quer abençoar todo mundo. Agora, lá em Hebreus capítulo 4, você pode anotar para ler depois com calma. Hebreus 4, versículo 2, fala de dois grupos que ouviram a mesma palavra, receberam a mesma palavra, mas o escritor aos Hebreus, ele diz assim, olha, para aquele grupo lá, a mensagem não teve proveito. Na Bíblia NVT diz, a mensagem de nada lhes valeu. E diz o porquê. Porque eles não receberam ela com fé, ou eles não misturaram fé à palavra. Uma mesma palavra para dois grupos. Um grupo creu, misturou fé. Fé tem ações correspondentes de obediência. Funcionou. O outro não funcionou. Por quê? Porque Deus fez acepção, esses aqui, eu quero esses aqui. Não, irmãos. Porque eles tiveram a atitude errada ao ouvir a palavra. Jesus contou uma outra parábola de dois homens que foram construir uma casa. E diz que aqueles homens construíram a mesma casa. E eles enfrentaram o mesmo problema. A diferença foi onde eles construíram a casa. Um construiu a casa sobre a areia e o outro construiu a mesma casa, só que sobre a rocha. E ambas as casas enfrentaram o mesmo problema, mas tiveram resultados diferentes. O que construiu sobre a areia desabou, o que construiu sobre a rocha ficou firme. Aí Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante ao homem que constrói sobre a areia. Mas quem ouve a minha palavra e pratica, edifica a sua casa sobre a rocha. Por que resultados diferentes? Atitudes diferentes. Um não praticou, teve o seu resultado. Outro praticou. De qual grupo você quer ser? Aonde você vai construir a sua casa? Sabe, irmãos, quando Jesus chamou Simão para ser o seu discípulo, está lá em Lucas capítulo 5, a gente conhece essa história como a pesca maravilhosa. Diz que haviam dois barcos de pescadores. Novamente, dois barcos. Estavam pescando e ambos passaram a noite toda pescando, não tiveram resultado nenhum. Mas aí Jesus chega pela manhã, quando eles já estavam guardando tudo, se preparando para ir para casa. Jesus pede o barco emprestado. E Simão emprestou o seu barco, um dos barcos. Jesus pregou. E no final da pregação, Jesus olhou para os dois barcos, para todos os pescadores lá. E Jesus disse: vão mais fundo e lança as vossas redes. Simão e o pessoal do barco dele foi. Mas você vai ver que o pessoal do outro barco não foi e ficou lá na areia. Eles nem foram para casa e nem foram pescar. Ficaram assistindo. Sabe que tem aqueles que sempre ficam assistindo? Eles nem ficam em casa e vêm para a igreja. Mas vêm para a igreja assistir a palavra funcionando na vida dos outros. Agora eu te pergunto, você veio para ficar assistindo ou para a palavra ter proveito na sua vida? Ficaram lá assistindo. Aí Simão foi. E, irmãos, a palavra de Jesus não foi qualquer palavra. A instrução de Jesus não foi qualquer instrução. Foi uma loucura. Foi algo incomum. Porque Jesus era filho de carpinteiro. Eles eram pescadores. Mas Jesus deu um conselho para eles: vão mais fundo e lança as redes. Só que Jesus falou isso de dia. E pescador, como eles eram bons, pescavam de noite e pescavam na beira. Porque é assim que se pesca de rede. Mas contrariando a lógica natural, Jesus manda eles irem pescar no fundo de rede e de dia. O que era uma loucura para eles. E supostamente foi uma loucura para os que estavam assistindo. É sério que eles vão pescar agora? De dia, aí eles foram entrando, eu acho que aqueles homens ficaram dizendo: e vão pescar no fundo, é tão doido, é? Sabe, meu irmão, posso ser que algumas vezes quando você receber uma semente da palavra de Deus... Se você for uma boa terra, como esses pescadores foram, que obedece, que vai, mesmo que seja loucura, algumas pessoas que vão estar assistindo tua vida vão dizer: está ficando doido. Um exemplo disso, irmãos, é o que a gente fez aqui agora há pouco, o dízimo. É um mandamento, é uma instrução, 10%, não é seu, é do Senhor. Mas quem está assistindo e fica vendo você, tudo que chega você dá 10%, é doido. Mas numa situação dessa que a gente está vivendo, o cara ainda tira 10% de tudo que chega e vai dar na igreja. Que loucura é essa? É como aqueles que estavam lá assistindo Pedro e Simeão. Que loucura é essa? Obediência. Lançaram a rede. Diz que quase foram a pique, mas a história não termina aí não, meu irmão. Diz que foi tanto peixe, que eles começaram a fazer sinal. Aí, os que estavam lá na beira assistindo, estão chamando a gente. O que é que está acontecendo? Vamos lá. Será que estão afundando? Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero que a minha vida seja um sinal. Ei, vem, aqui tem peste, aqui funciona. Aleluia.
Amém.
Aleluia. Eles foram ajudar e viram o resultado. Oh, aleluia. Dois barcos, resultados inicialmente diferentes. Mas eu creio, meu irmão, que a palavra vai funcionar tanto na sua vida, que você vai ajudar aqueles que estavam só assistindo. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Mas guarda isso. Só a semente, só a palavra, não é suficiente. A gente precisa estar no lugar certo, o lugar da obediência. A gente precisa ter a atitude certa a receber a palavra, que é crer na palavra. Amém? A gente precisa ser essa boa terra, irmãos. E é sobre isso que eu quero falar com você. Como ser uma boa terra? Como ser uma boa terra? Para que a palavra de Deus possa frutificar na nossa vida. Amém? No verso 15, vamos ler de novo, diz assim: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Primeiro, Jesus falou sobre a semente cair à beira do caminho. Diz que eles ouviram, mas nem creram, e por isso não houve salvação. Então, não está falando da maioria aqui. Talvez você esteja aqui e você esteja nesse lugar de que a semente ainda está na beira do caminho. Você ainda não creu, você ainda não se entregou a Jesus, você ainda não recebeu a salvação. E eu digo, essa é a noite dessa semente ser absorvida por você. Mas diz que Jesus fala de outros dois solos que recebe a semente, que é, creram. Então está falando talvez, né, de alguém que já recebeu a salvação. O primeiro, sobre a pedra, diz que eles ouvem, recebem com alegria, verso 13, mas não tem raiz, creem apenas por um tempo, na hora da aprovação se desviam. Eles ouviram, creram por pouco tempo, mas não tinha raiz, não deu para reter a palavra, não, a palavra não teve profundidade. Foi um compromisso, ou como a gente ouviu lá na conferência, um relacionamento com a palavra superficial. Logo se desvia. Aí outros não, a palavra até teve profundidade, foi lá plantada e até começou a crescer. Creram, corresponderam, começou a ter resultado. Só que a palavra, ou aquilo que estava crescendo, aquilo que já estava, irmãos, começando a frutificar, encontrou uma concorrência. E você precisa aprender isso nessa noite. A palavra de Deus não pode ter concorrência no nosso coração. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Não pode ter concorrência. Ela precisa estar sempre em primeiro lugar. Nada pode sufocar a palavra. Meu irmão, você pode no seu dia, eu posso no meu dia deixar de fazer qualquer outra coisa. Eu só não posso deixar de ler a palavra de Deus. De me encher da palavra de Deus. Ela precisa ser a prioridade. E você sempre vai ter tempo para aquilo que você prioriza. Se você não está tendo tempo para a palavra de Deus, é porque você não está priorizando ela na sua vida. E a importância que eu e você damos à palavra de Deus é a importância que a gente dá a Deus na nossa vida. Espinho, preocupações do dia a dia, cuidados, ganância, as riquezas, as coisas materiais, o ganhar dinheiro, o querer ter status, e a preocupação, os problemas,
as adversidades que surgem. Você dá lugar a isso, a essas coisas no seu coração, elas sufocam a palavra de Deus, aquilo que já estava crescendo, perto, muitas vezes, perto de dar fruto. É sufocado. Se a gente ainda está dando esse lugar para as preocupações, para os problemas, para as coisas dessa vida, esse lugar que deveria ser da palavra de Deus, a gente ainda não está sendo uma boa terra. E aí, para a gente ser uma boa terra, a gente precisa ser, como Jesus falou aí no verso 15, vamos ler de novo, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra e estes frutificam com perseverança. Na Bíblia a mensagem diz assim: já as sementes na terra boa são os bons corações, que se apropriam da palavra, se apegam a ela, não importa o que aconteça, permanecem firmes até a colheita. Eu vou ler de novo. Eles se apropriam da palavra, se apegam a ela, não importa o que aconteça, ficam firmes até a colheita. Eu e você temos que ser como esses, irmãos, essa boa terra. Diga, eu preciso ser uma boa terra. Para ser uma boa terra, a gente tem que se apropriar da palavra, se apegar a ela e ficar firme, não importa o que aconteça, vai ter colheita. Vai dar fruto. Jesus disse, irmãos, ouvem, ponto 1, ouvem de bom e reto coração. Ponto 2, retém a palavra. Ponto 3, frutificam com perseverança. São esses três pontos que eu quero falar rapidinho com vocês. Foi só a introdução, a mensagem começa agora. Mas vai ser rápido, fique tranquilo. Vou seguir o tempo aqui. Oh, aleluia! Ponto 1, de bom e reto coração. É assim que eu e você temos que ouvir a palavra de Deus todas as vezes, todos os dias. F.F. Buzurf, no livro Cristo, aquele que cura, ele disse algo interessante. Todos nós nos alimentamos, naturalmente falando, no mínimo 3 vezes por dia. Quem aqui se alimenta no mínimo 3 vezes por dia? Levanta a mão. No mínimo 3 vezes por dia, uma refeição, um lanche, pelo menos 3 vezes por dia talvez você se alimente. Aí ele diz, o problema é que espiritualmente, muitos cristãos estão comendo apenas um lanche no domingo. E depois não sabem, porque estão tão fracos espiritualmente e as coisas não acontecem. Temos que ouvir a palavra, mas não é ouvir de qualquer jeito. Jesus disse, ouvir de bom e reto coração. No versículo 18, Jesus diz assim, olha, vede, pois, como ouvis. Como ouvis? Eu quero que você reflita junto comigo nessa noite, como eu estou ouvindo a palavra de Deus. Jesus disse para ouvir de reto e bom coração. Lá em Tiago capítulo 1, você pode abrir lá. Em João capítulo 6, mas a gente vê que depois que Jesus multiplicou pães e peixes, Jesus foi com seus discípulos, atravessou o mar para o outro lado. A multidão que tinha comido os pães e peixes multiplicados chegaram lá, o povo chegou lá, cadê Jesus? Não está mais. Aí viraram os barcos, então mais aqui, ele deve ter atravessado. Aí multidão, Jesus. Aí chegou lá o povo atrás de Jesus, aí, encontramos. Aí Jesus faz uma pergunta, por que vocês estão atrás de mim? Por que vocês estão atrás de mim? Talvez Jesus percebeu o interesse deles. Eu acho que Jesus teve a mesma sensação que eu tive ontem, quando eu liguei para ver meus filhos, liguei em vídeo. E aí, o filho mais velho, tem 2 anos e meio, aí minha esposa deu o celular para ele, ele pegou o celular e eu, Estevão, papai está com saudade, Estevão, você está bem, está com saudade do papai? Aí ele fez, tem presente? Aí eu, Estevão, está tudo bem, papai vai ver se leva algum presente para você, está tudo bem com você, que saudade do papai está, tem presente? Irmãos, eu murchei, né? Eu digo, rapaz, acho que é essa sensação que Deus tem quando a gente só ora a Ele pedindo. Foi mais ou menos a sensação. Não é não, porque Deus não é carnal como eu fiquei na hora, né? Mas Jesus, irmãos, viu isso nessa multidão. Eles estavam lá só para comer de graça de novo. Vai multiplicar o que hoje, Jesus? Pra gente. O pão, peixe também, delícia. Hoje tem o quê? Em outras palavras, era isso que estava falando o coração deles. Aí Jesus disse, vocês estão aqui pela comida errada. E aí Jesus começou a falar sobre compromisso. Falando da palavra de Deus. Mas disse que aquela multidão começou um a olhar para o outro e dizer, duro é esse discurso. E começaram a sair. Eles não eram uma boa terra. Porque quando você é uma boa terra, você não quer ouvir só o que te agrada. Quando você é uma boa terra, você não foca só nos direitos que você vai ter. Você foca nos deveres que você tem que ter. Não é o que eu vou ganhar com isso, é o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que mudar. E aí aqui em Tiago 1:21 diz assim, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E aí ele fala sobre não sermos ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Sabe, irmãos, acolher com mansidão. É isso que eu e você temos que fazer. É assim que se ouve a palavra de Deus. Mesmo que pareça dura, mesmo que a gente tenha que mudar algumas coisas na nossa vida. Amém. Mesmo que ela nos confronte, a gente precisa acolher com mansidão. Paulo disse algumas vezes, olha, fiel é a palavra digna de toda aceitação. E é assim que a gente tem que ver sempre a palavra de Deus. É digna de ser aceitada, de ser acolhida. Eu preciso ter essa mansidão de reconhecer. É isso que eu preciso. Essa palavra mansidão também pode significar flexibilidade. A palavra vem e você não fica resistente. Não, você absorve a ponto de flexibilizar, de mudar aquilo que você precisa, de se moldar à palavra de Deus. Sabe, irmão, Jesus verdadeiramente diz que tem 2 caminhos. Um caminho que é o caminho do mundo, ele é espaçoso. E um caminho espaçoso você passa de todo jeito. Mas ele diz que o caminho do reino de Deus, ele é estreito, a porta é estreita. Uma porta estreita você não passa de todo jeito. Uma porta estreita, você pode vir na velocidade que vier. Você diminui a velocidade para entrar por ela. Para passar por ela. Talvez você tenha que se apertar um pouco. Se você talvez vem carregando algumas coisas, você tem que se desfazer delas. Porque não passa. Ou passa você ou as coisas. Então você deixa as coisas para passar. E você se molda e se aperta. E assim é a palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, ela vai nos levar a se moldar, a se apertar, a deixar algumas coisas para trás. Isso é acolher com mansidão. Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 17, diz que Abraão acolheu alegremente as promessas. Eu e você temos que vibrar com a palavra de Deus, meu irmão. Temos que ter alegria, expectativa de ouvir, de ler a palavra de Deus. A gente tem que vir para a igreja como Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou ouvir a palavra, eu vou ouvir uma palavra que pode mudar a minha vida. Eu não vou voltar do mesmo jeito. Porque não é quem está falando, irmãos, é o que está sendo falado. Amém. Aleluia. Você precisa ter alegria. A promessa de Deus, as promessas de Deus têm que produzir alegria, expectativa em você. Abraão tinha duas opções: olhar para o seu corpo, olhar para a sua esposa velha, para a impossibilidade dela de gerar e ficar triste. Ou então olhar para a palavra de Deus, para a areia do mar, para as estrelas do céu e se alegrar. Eu vou ser pai. Depois Jesus disse, retém a palavra. Essa palavra reter é a palavra katecho, palavra grega que significa também manter amarrado. Uma boa terra mantém a palavra de Deus amarrada. Você pega, como a gente viu na Bíblia a mensagem, você se apropria dela. Você pega a palavra de Deus e você traz ela para o pessoal. Está falando comigo. Você lê e você coloca seu nome. O meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Amém? Você coloca o seu nome, você se coloca lá, você diz, é minha, essa palavra me pertence. Você se apropria dela. Amém, irmãos? E você se apega a ela. Hebreus capítulo 2, abre lá. Aleluia. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Amém. Sabe, irmãos, incredulidade não é só resultado de nunca ter ouvido. Incredulidade também é resultado de ter ouvido, mas não ter se apegado, ou ter esquecido. A gente precisa se apegar. Ouvir não é suficiente. Paulo disse, a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Isso dá o sentido de repetições, ouvir, 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 e ouvir de novo, e ouvir de novo, e ouvir de novo a palavra de Deus. Amém? Se apegando com mais firmeza. Eu ouvi, mas agora eu vou me apegar. Eu vou ouvir de novo. Eu vou ler de novo. Eu vou meditar de novo. A gente vê na palavra de Deus, Deus instruindo Josué em Josué 1:8, Davi falando sobre isso no Salmo 1, meditar de dia e de noite, de dia e de noite. Não à toa, Deus mostrou a Abraão a areia do mar, mas também mostrou a ele de noite as estrelas do céu. Abraão tinha no que meditar de manhã, mas de noite ele não conseguia ver a areia, ele tinha as estrelas. Meditando de dia, meditando de noite. Meditando de dia, meditando de noite. Amém? Você vai se apegando, aquilo vai fazendo parte de você, meu irmão. Você vai ficando plenamente convicto daquela verdade. Retém a palavra. Guardar a palavra. Jesus disse em João 14, 21, aquele que tem as minhas palavras e as guarda, esse é o que me ama. Em Provérbios 4, Salomão falou sobre isso. Versículo 20, ele disse, meu filho, atenta para as minhas palavras, não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais fundo do teu coração. Quanto mais você medita, quanto mais você confessa, a palavra de Deus vai criando raízes dentro de você, vai se aprofundando dentro de você, vai ficando bem guardada no seu coração, meu irmão. E o salmista disse: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Sabe por que ainda podemos estar pecando? Porque não estamos guardando a palavra como deveríamos. Quando você guarda a palavra, você não vai ter tempo para pecar. Porque para guardar, você tem que ter tempo para a palavra. Se vai ter tempo para a palavra, não vai ter tempo para o pecado. D.L. Moody disse, um grande evangelista inglês, ele disse: ou o pecado vai me manter longe desse livro, ou esse livro me mantém longe do pecado. Não tem outra opção. Ou o pecado vai me manter longe desse livro, ou esse livro vai me manter longe do pecado. Qual é a opção que você quer? Eu quero esse livro. Eu quero ficar longe do pecado, meu irmão. Eu quero ser uma boa terra. Eu quero reter a palavra de Deus. Eu quero estar cheio da palavra de Deus, como uma esponja. Você mergulha dentro da água, pode vir pressão, vai sair palavra. Não vai sair tristeza, não vai sair murmuração, não vai sair desespero, vai sair palavra. Cheio da palavra. O que acontece? Vai frutificar, vai começar a dar resultado, meu irmão. Mas para essa frutificação, Jesus disse que é preciso perseverança. Perseverança. Eu ouvi, eu guardei, eu comecei a praticar. Cadê o resultado? Ei, não é micro-ondas. O que é micro-ondas, pastor? Você vai lá e você diz o tempo que você quer. Com a palavra de Deus não é assim, não. Salmos 1 diz: bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na mesa dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, medita de dia, medita de noite, será como árvore plantada junto ao ribeiro. Profundidade, raiz, plantou, boa terra. Vem a seiva do ribeiro. Ele diz: no devido tempo. No tempo oportuno. Não é no tempo que você quer. Tem um tempo certo. Porque o tempo que eu e você queremos, possivelmente não é o tempo certo. E como dizia minha avó sabiamente: Deus não dá asa à cobra. Deus não vai te dar algo, irmãos, que você não pode suportar ainda. Quem é o pai que, por mais que ame o seu filho, uma criança de 8, 9, 10 anos, você vai lá e compra um carrão para ele, diz: filho, papai tem um presente para você. Você dá a chave nas mãos do seu filho e deixa ele dirigir. Quem é o pai responsável que faria isso? Deus não é irresponsável. Deus não vai te dar algo que você ainda não pode dar conta. Você precisa crescer. Mas se crescer, está lá, esperando por você. Aleluia, perseverança, meu irmão. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Deus está falando com você nessa noite.
Amém.
Aleluia. Hebreus capítulo 10. Versículo 35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vai para o capítulo 6 de Hebreus. Aleluia. Versículo 11 diz assim: Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. Aleluia! Fé e perseverança, paciência, longanimidade. Fica firme. Você pega a palavra, se apropria dela, se apega a ela e fica firme. Não deixa nada roubar aquela palavra de você, nada roubar aquela semente de você, porque ela vai dar fruto. Deus disse a Jeremias: ei, eu velo sobre a minha palavra, eu vigio a minha palavra para fazer ela se cumprir. A gente precisa aprender a vigiar a palavra, porque vão vir pensamentos, vão vir adversidades, circunstâncias para nos roubar a palavra, para nos fazer desistir daquela palavra, daquela promessa de Deus para a nossa vida. Mas você não pode, eu não posso tirar os olhos da palavra. Não, não vai roubar não. A semente vai frutificar. Ninguém vai roubar essa semente aqui não. Sempre meditando, sempre falando, perseverando, irmãos. E para encerrar, eu quero que você abra comigo em Tiago capítulo 1. Novamente, Tiago capítulo 1. Só que agora a gente vai ler, aleluia, o verso 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Na Bíblia, a mensagem diz assim: a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos amadurecidos e possamos desenvolver o nosso caráter. Quando você persevera, meu irmão, em guardar a palavra, em guardar a promessa, você vai, nesse processo de perseverança, ficando pronto, amadurecido para o que Deus tem para você. As circunstâncias, as provações que vêm sobre a tua vida, meu irmão, não tem que te levar a desistir. Não tem que te deixar desanimado. Tem que te deixar amadurecido. Você passa por elas e passa mais forte. E essa força adquirida, essa maturidade adquirida, o teu caráter moldado, te deixa pronto para frutificação. Você vai saber exatamente o que fazer com os frutos. Se você não tivesse passado pelo que você passou ou está passando, você não ia conseguir dar conta dos frutos. Ei, você vai conseguir dar conta dos frutos. Perseverança, meu irmão. Não deixa nada e ninguém te fazer desistir. A gente tem que ser como o cego Bartimeu. Ele ouviu falar de Jesus e ele agarrou aquilo. Ele disse: esse homem vai me curar, esse homem vai me curar. E quando ele ouviu que Jesus estava passando, meu irmão, ele começou a agir correspondente ao que ele cria, e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí começaram a dizer: cala a boca, cego, cala a boca, Bartimeu. Ei, rapaz, não atrapalha o mestre. E quantas situações podem estar levantando contra a tua vida para te fazer se calar? Para te fazer pensar que você não é digno, que você não merece aquilo que Deus tem para a tua vida. Ei, é para você! Isso não é para tu não, rapaz, isso é grande demais para tu. É para você! É para você! Não, eu não. Se eu fosse assim, se eu fosse como fulano, se eu tivesse, né, essa pessoa, se eu tivesse alguém. Ei, Birugueta, alguém pode dizer, ah, se você tivesse tal empresário, é pra você! É pra você, meu irmão! O que Deus prometeu é pra você! E Bartimeu não deixou nada e nem ninguém calar ele. Diz que ele gritou mais alto. Ei, essa é uma noite para você decidir gritar mais alto que as circunstâncias. Falar mais alto do que aquilo que está tentando te parar. Oh, aleluia! E diz que ele gritou mais alto. Jesus! Filho de Davi. Jesus parou. Manda chamá-lo. Perseverança, meu irmão. Perseverança. Aleluia. Foi o que Pedro não teve. Quando ele disse para Jesus: me chama que eu vou sobre as águas. Jesus disse: vem. E ele começou. Milagre, irmãos, andando sobre as águas, olhando para Jesus. Mas de repente diz que ele reparou na força do vento, no tamanho das ondas. E ele tirou os olhos dele de Jesus. Ele tirou os olhos dele da palavra. E colocou nas circunstâncias. E por isso ele caiu. Por isso que lá em Hebreus 12 diz para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para a palavra. Não tira os teus olhos da palavra, não tira os teus olhos das promessas de Deus para a tua vida. Pode estar o vento que tiver, pode vir a onda que vier, não tira os teus olhos da palavra. Você vai andar sobre as águas, você vai estar por cima e não por baixo. Oh, aleluia, fica de pé, meu irmão. Oh, aleluia, hoje começa um novo tempo na sua vida. Decida hoje ser uma boa terra, ser alguém que recebe a palavra, que acolhe a palavra, que diz: é minha, eu não abro mão, o que Deus me prometeu vai acontecer. Quantas boas terras nós temos aqui nessa noite. Diga: eu sou uma boa terra. Feche os seus olhos, levanta as tuas mãos, faz a tua própria oração ao Senhor. Diga: Senhor, eu sou uma boa terra. Você e Deus, fala com Ele, baixinho aí no teu lugar. Talvez você precise se arrepender, porque você deixou algumas sementes serem roubadas. Mas diz: Senhor, eu quero essas sementes de novo nessa noite. Eu quero agarrar novamente essa palavra. Eu quero agarrar novamente esses planos que você tem para a minha vida. Eu quero agarrar novamente essas promessas que você tem para a minha vida. Eu quero ser uma boa terra, Senhor. Eu quero que a sua palavra funcione na minha vida. Eu quero que a sua palavra dê frutos na minha vida. Oh, Senhor, não quero tirar os olhos da sua palavra. Diga para o Senhor: eu creio. Diga: eu creio, Senhor. Pai, eu te dou graças pela vida dos meus irmãos, pela palavra do teu Espírito compartilhou conosco nessa noite. Eu declaro que nós seremos uma boa terra. Cada palavra, cada promessa do Senhor para a nossa vida vai ser ouvida de bom e reto coração, vai ser retida, e vamos perseverar com ela, e vamos ver os frutos, a 30, a 60, a 100. Eu declaro multiplicação na vida dos meus irmãos. Quem crê diz amém. Vamos cantar aquela música: eu creio. Você vai celebrar, meu irmão, porque boa terra é alegre. Quem é boa terra não anda triste, porque tem a palavra. Se você tem a palavra, você não tem motivo para estar triste. Dança. deixa para amanhã. Você não conhece o seu amanhã. Ele te chama hoje. Vem também. Ele te chama hoje. Aleluia. Mais alguém? A melhor decisão da sua vida. Deixa essa palavra entrar. Se agarra à palavra de Deus. Deseja ser batizado no Espírito Santo, imerso no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas. É para você, é uma promessa para você. Seja uma boa terra nessa noite e decida receber isso. Você vai receber, você vai ser cheio nessa noite. Tem alguém? Alguém? Faz um sinal com a mão. Você deseja receber o batismo do Espírito Santo? Todos cheios? Aleluia! Aleluia! Você está com alguma enfermidade no seu corpo, você já recebeu uma palavra. Tem cura disponível nesse lugar. Seja uma boa terra. Receba essa palavra. Receba a sua cura, diga, eu recebo a minha cura. Depois conta o seu testemunho. Obrigado, queridos, pela atenção. Mais uma vez, obrigado pela honra de estar aqui. Sejam abençoados na prática dessa palavra.